E na nossa série desta semana, que se encerra hoje, sobre saúde como tema, a Luciana Penha conduziu aí as entrevistas, e hoje eu estou aqui no CBN Maringá, segunda edição, inclusive boa tarde, Luciana, para conversar nessa série, numa gravação que fizemos dentro dessa série, hoje aqui no estúdio da CBN, com Ederley Alcamin. Ele é diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, e ele é nosso entrevistado no fechamento dessa série. Senhor Ederley, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite, uma boa tarde.
Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos. Eu que agradeço o espaço aqui proporcionado para a saúde.
Bom, nós estamos no momento em que saúde é o tema. Ou se discute coronavírus, ou se discute dengue, mas já tratamos aqui de sarampo, de uma série de problemas ligados à saúde. Qual hoje é a abrangência da 15ª Regional de Saúde, a função que ela tem diante desse ambiente mais tenso do que nunca? Se pensarmos no Pará em questão da dengue ou mesmo o coronavírus, que é a preocupação de todos. Qual que é hoje a grande preocupação e a ação da 15ª Regional?
A 15ª Regional, no seu território de 30 cidades, né, tem uma abrangência aí de 800 mil pessoas. Mas principalmente a nossa regional de Maringá, ela é uma sede de macro-região. Aí nós vamos somar aí Campo Mourão, Moarama, Cianorte, Paranavaí, nós vamos estar falando aí de 2 milhões de pessoas. Né, numa articulação regional de todos os processos de saúde, desde a vigilância, da assistência, da atenção primária, da média complexidade, da atenção hospitalar. É esse olhar regional que está intensificado, né, pelo nosso secretário Beto Preto, numa política de interiorização, de regionalização, de fortalecimento dessas boas referências aqui, para que a assistência fique mais próxima da população do Paraná, porque o paciente pare um pouco de fazer o que nós chamamos o turismo da saúde, né? Saia do seu local para ir em locais mais distantes buscar aí uma assistência.
Quantas pessoas são envolvidas na 15ª Regional de forma direta em relação à saúde
dessa região? São aproximadamente aí 130 pessoas só em Maringá, né?
A cobertura, como o senhor falou, é de uma série de atendimentos que vão desde a prevenção, encaminhamento. Como é que a gente pode avaliar a saúde na nossa região se pensarmos quais são os gargalos e as regiões com maior preocupação?
Olha, acho que a gente pode se considerar aqui privilegiados, né? Em relação ao Brasil, os números nossos são muito interessantes de você analisar. Questão de mortalidade infantil, né? Questão de cobertura também de vacinas, em que pese a gente passar por um momento aí das vacinas voltando a algumas doenças, tipo sarampo, que isso tem muito a ver com a baixa cobertura, aquela cobertura que deveria estar em 95%, que a gente atingiu lá no passado, às vezes nós estamos atingindo 80%, 85%, isso faz com que oportunize a presença da circulação dos vírus, né, dessas doenças. Mas a articulação macro-regional, que eu quero sempre ressaltar isso, porque nós temos referências, por exemplo, lá em Moarama, que nos atende aqui. Como nós atendemos aqui em algumas referências, ou a população de Moarama. Há sempre essa via de duas mãos aí. Então, acho que é um privilégio para nós aí, no Paraná, estarmos aqui no noroeste do Paraná e com essa intensificação do plano regional integrado, né, que a gente começou o ano passado a fazer o diagnóstico e levantar também as prioridades e necessidades da nossa macro-região. Esse ano nós já vamos trabalhar algumas ações.
Quando se fala de saúde, se fala também de vários outros órgãos públicos e privados, e quase sempre a política de saúde tem que ser integrada. A preocupação de envolver outras secretarias, tanto municipais de saúde, mas também outros órgãos, como educação, por exemplo, segurança pública, trânsito, envolve todo esse contato com os diferentes setores. Como é que é esse diálogo?
Olha, esse diálogo ele não é mais um querer, mas é uma necessidade. Nós mudamos o perfil epidemiológico da população como um todo, né? Nós estamos envelhecendo mais. Né? Temos mais pessoas idosas. Com isso, qual é a grande novidade nisso? Doenças crônicas, né? Doenças que a gente não tinha estão aí. A pessoa ficou mais complexa para você olhar. Você não pode mais olhar ela através de uma doença, mas tem que olhar ela através de uma linha de cuidado. E quando você fala em linha de cuidado, a visão tem que ser intersetorial e interprofissional. Então, isso é uma necessidade dos tempos atuais. Mas isso é recente, por exemplo, na educação dos nossos profissionais de saúde, medicina, odontologia, enfermagem, todos os profissionais talvez lá na sua formação, quem é formado antes de 2000, não tem aí essa intensificação na questão de trabalhar em grupo, de olhar essas situações como uma rede, né?
Vou falar um pouquinho sobre essa integração e aproveitar e falar de problemas mais pontuais. Vamos pensar a dengue, por exemplo. Inclusive, quando nós estamos gravando aqui essa entrevista, um pouco antes de começar o CBN Maringá, segunda edição com Luciana Penha, que entramos no ar dentro do jornal, vai ter uma conversa entre vários setores diferentes, de órgãos públicos, de entidades, preocupados com a questão da dengue, por exemplo. Nós temos uma cidade, né, vamos pegar Quinta do Sol, vamos pegar Paranavaí, que assusta os números dessas cidades. Como é que se faz para ter uma ação conjunta com um problema pontual como a dengue?
Olha, a dengue é um exemplo clássico da ação intersetorial. Né? Lá em dezembro, né, o nosso secretário, junto com o governador Ratinho Júnior, já estabeleceu o Comitê Estadual Intersetorial, envolvendo os vários órgãos de governo e da sociedade também, as secretarias, né? E determinou para nós, aqui na região, que fizéssemos o Comitê Intersetorial Regional, onde os núcleos de governo, núcleo de educação, núcleo de saúde, DETRAN, Polícia Civil, Polícia Militar, sentasse para conversar e montar estratégias intersetoriais, né? A dengue chama isso, por quê? Porque a dengue é um comportamento das pessoas, é um olhar, não é só da saúde, não dá para colocar isso na responsabilidade dos órgãos de saúde, por exemplo, da regional, da Secretaria de Saúde, ou de um atendimento de um hospital, de uma UBS. Né? Se lá, por exemplo, até mesmo dentro de um órgão, ou de uma prefeitura, eu tenho lá um lixo aberto, eu tenho carros que estão em pátios descobertos, né? Eu tenho um comportamento da população que precisa mudar esse comportamento, precisa mudar através de uma fiscalização, não é só através de uma educação. A gente faz o processo de educação pedindo aí que as pessoas mudem seu comportamento em relação ao vetor, né? Mas também precisa de uma fiscalização. Se não tiver uma boa fiscalização, às vezes a educação só não acontece.
Números hoje. Tem números novos sobre a dengue? Como é que está com essa situação hoje no estado?
Hoje nós atingimos, nessa semana, no estado todo, aí, 34 mil casos confirmados. Né? Nós temos duas grandes epidemias que aconteceram, assim, maiores no Paraná nos últimos 10 anos, 2012, 2013, 2015, 2016. Nós estamos abaixo ainda desses números, desses dois períodos, mas estamos nos encaminhando, né? Não sabemos ainda se essa curva vai ser maior, se vai persistir por mais tempo. Esses números que chegaram essa semana são números de semanas anteriores, né? A atualização do sistema, ele é desta forma. Nós tínhamos aí uma situação, por exemplo, em Londrina, que semana passada quase não tinha casos confirmados e foi lá para 2.500. Isso é um pouco de sistema, né? Foi acumulando, está atendendo, está acumulando ficha, né? E depois colocou todas as fichas ali no sistema.
Por isso que dá essa
levantada. Mas você não fica assim, tratando isso só a hora que aparecem os números. A gente já reconhece a realidade, né? E as ações já vêm sendo feitas, né? Inclusive por ação mais específicas, assim, mais técnicas, né? 9 funcionários do nível central, aqui mesmo a gente tem um núcleo de entomologia, estão indo para essas regiões de Paranavaí, que são as regiões mais atingidas, para fazer um trabalho técnico mais apurado, né? Porque a gente fica falando do lixo, que é importante, é uma das causas, 50% do problema está aí, mas também a gente precisa avançar, um olhar mais específico, um olhar assim um pouco mais de lupa, né? Como aconteceu em algumas cidades, por exemplo, em Nova Cantu, né? Onde tinha se feito já arrastões e houve lá um trabalho técnico mais específico, identificou os focos, né? Que não tinham sido levantados, né? E depois dessa ação os números caíram. Então isso tem demonstrado que eliminar os focos das larvas, né, da deposição dos ovos, é o mais eficaz. Né? Fala-se muito em veneno, fumacê, essa situação, mas o mais eficaz ainda é a eliminação dos focos.
E vai trocar o veneno agora?
Né? Vai trocar. Né? Nós usamos agora o Maletion, como eu tinha informado há um tempo atrás aqui, que viria 3 mil litros para a nossa região. Nós fizemos um mapeamento da região toda nossa, fizemos em alguns municípios, aproximadamente 12 municípios pequenos, né, usamos o carro fumacê para auxiliar o município a aplicar esse veneno residual que era o malathion. Aqui em Maringá conseguimos fazer em alguns bairros, porque não tínhamos uma quantia de veneno do malathion, que já vem demonstrando ineficácia em relação ao mosquito pela resistência do próprio mosquito. Mas como tinha esse produto aqui, nós já utilizamos, devemos terminar aí a semana que vem de utilizar todo esse material. E agora em março deve chegar o novo veneno pelo Ministério da Saúde, que é o Cielo.
Falando em março, tem até música para isso. Águas de março, festa do verão, e águas de março em pique mais dengue.
É, isso é verdade.
O pior está por vir, ou a gente tem aí uma forma de se prevenir contra isso?
A gente espera que essas ações agora de fevereiro repercutam em março, né? Essa é a esperança, né? Porque, como eu disse para você, os dados vão sendo catalogados, né? E a realidade de hoje é uma realidade de duas semanas atrás, né? Então, a gente pensa e acredita que essas ações vão ser efetivas. Mas, realmente, março ainda é o pico da nossa epidemia, né? Então, essa curva, ela não tende a descer tão cedo, né? O secretário tem dito nas suas entrevistas que estima-se que nós vamos chegar aí a 60 mil casos confirmados. Nós estamos em 30. Mas isso também não é nada alarmante em relação às outras que nós já tivemos, né? É que nós estamos circulando agora o soro dengue 2, né? O reagente dengue 2, que é novidade. 80% é o vírus dengue 2.
Parece ser mais letal do que um, né?
Na verdade, parece que ele é mais letal, não digo, mas ele tem tido um processo de agravamento, né, nas pessoas, né? Que ela, assim, tem tido casos de dengue grave, uhum, né, maiores. Isso pode ser uma reação da própria organismo que já pegou o dengue 1, já tinha o reagente dengue 1, agora você agride novamente. É igual muitas vezes você dá a vacina, quando você, pela segunda vez você pega a mesma doença, você tem uma reação às vezes um pouco mais forte, dependendo da situação. Então talvez seja isso, mas a situação não é nem essa, é que você tinha um espectro de pessoas já no Paraná, e principalmente aqui no Noroeste, que muitas pessoas já pegaram dengue 1. Né? Até em situações leves, sentiu lá um mal-estar, isso foi dengue.
Tem muita gente que pega, né, por ter sintomas mais leves, nem procuram o
atendimento. Tem muita gente, né, e quando você faz aquele teste rápido, que todo mundo às vezes pergunta, a pessoa tem lá o reagente para arbovirose. Né? Não especificamente dengue, mas ela demonstra que ela tem um reagente contra uma arbovirose, que pode ser até uma febre amarela, pode ser um zika, chikungunya, ou as dengues aí, dengue 1, 2, 3...
Ela sabe onde é assim.
Você encontra isso, né? Talvez aquele mal-estar, aquela situação. O doutor Enéas esteve aqui conosco, aí nos treinamentos que fizemos com os profissionais, ele disse, olha, e tem alguns bichinhos também que o mosquito da dengue traz, que nós não demos nome ainda, né? Mas que tem um comportamento parecido com a dengue, né? Numa forma mais leve.
Por que cidades como Paranavaí, vou pegar Quinta do Sol, vou pegar Paranavaí, tem casos com índices tão elevados? Há um estudo sobre isso? O que tem de diferente de cada caso, cada cidade, as cidades da mesma região?
Basicamente a gente tem que pensar no Noroeste do Paraná. O Noroeste tem um comportamento diferente do resto do Paraná. Nós temos o vetor em praticamente quase todos os municípios do Paraná? Temos. Né? E temos municípios que não têm o vetor, que é o Aedes? Temos também, mais para o Sul, né? Mais para o Leste. Nós não temos municípios que
temperaturas mais baixas.
Mais baixas, sempre foi, mas ele vem mudando. Né? Então, quando era tudo concentrado aqui no Noroeste, nós já estamos com o vetor no centro do Paraná, que também tem temperaturas mais baixas, mas o vetor está lá. Aqui, né, nós somos privilegiados, né, com o nosso clima quente e úmido. Então, são essa conjugação. Paranavaí pode ser uma conjugação, né? Tem o mesmo clima que Maringá, praticamente, pouca diferença aí de temperatura, talvez. Mas lá, né, as questões de saneamento, né, a gente percebeu lá, foi fechado esses dias lá, até uma empresa, né, um empresário com pneus, né? Já tinha sido notificado várias vezes, tiveram que ir lá e fechar e lacrar. Então, talvez, né, um comportamento lá, até diferente do nosso aqui, a gente talvez esteja mais controlado aqui na nossa região, pela iniciativa das pessoas, dos empresários, dos setores, da prefeitura, né?
Aproveitando o nosso tempo, queria comentar um pouquinho agora sobre vacinação. Vou pegar o sarampo. O sarampo era uma doença que há 3, 4 anos atrás estava sob domínio e de repente volta.
Isso.
Volta com força. E a gente tem uma população mais adulta que virou o foco da vacinação, 19, 30 anos. Como é que está isso?
É uma preocupação, porque se você não atinge aqueles 95% de vacinação, você não consegue cortar a circulação do vírus. Então, quando você tem aí anos, né, após anos, atingindo 85, 90, você está em risco de fazer circular esse vírus. Está mais concentrado na região de Curitiba, né, mas já tem alguns casos aqui no norte, e a gente se preocupa sim. Então, a gente precisa aumentar a vacina, principalmente nos grupos que não procuram serviço, né? Que está aí em torno aí de 20 a 29 anos, né, onde tem os 50% dos casos estão nesse grupo.
Aí tem que ir atrás da pessoa para vacinar?
Tem que ir atrás, né? A gente tem que sair um pouco dos muros das UBS, que não é muito fácil. Uhum. Desculpa. E buscá-los, né? De novo, uma campanha lá da década de 80, né? Não sei se você lembra, né? Que eles iam nas escolas, né? Tinha um revolvinho, tinha tudo, a gente entrava na fila. Exatamente. Da vacina. É, e eu acho que precisa mudar um pouco a estratégia, assim, e temos feito, né? Vamos agora conversar com o SESC, SENAC, né?
E a estratégia para adulto é diferente de quando você tinha criança ser vacinada?
É diferente, porque aí é um convencimento, né, maior. Então a gente precisa, nós tivemos, o Dito conversava com você aqui antes da gente entrar no ar, dia 15 nós fizemos o dia D. Surpreendeu até a procura das pessoas nos postos de saúde. Parece que a população tem, por conta das diversas doenças, aí, dengue, coronavírus, né, tem percebido que você tem aí vacina para algumas. Você não precisa ter sarampo, você não precisa ter febre amarela, é só vacinar. Então, é uma responsabilidade com você e com o outro, porque à medida que eu vacino, eu faço com que o vírus não circule. Como vai ser o da gripe agora, que vai ser adiantado. Agora, dia 20, nós vamos ter vacinação, começa a vacinação da gripe, né, da influenza. A campanha foi adiantada pelo Ministério da Saúde.
Coronavírus, vou falar um pouco sobre isso. Existe uma preocupação, claro, todo mundo tem um monte de fake, colocamos no ar, inclusive hoje, um fake de que teriam pessoas contaminadas, que vieram no mesmo avião do brasileiro que o governo já assumiu, é o primeiro brasileiro com o coronavírus. Como é que se lida com isso?
Se lida com a boa informação, se lida com a verdade, se lida ocupando os espaços como vocês proporcionam aqui conosco, para ter uma conversa franca, conversa de números reais, né? Eu falava para você que o sistema de informação do Brasil é muito bom. Né, hoje, lá, a cidade mais distante aqui da nossa 15ª, cidade pequena, por exemplo, Nossa Senhora da Santa Inês, 1.800 habitantes, lá a enfermeira lá tem acesso a um sistema, ela vai fazer a notificação, ela vai colocar, isso vai entrar no Sistema Nacional de Informação. Né? Então não há esse risco de, eu vejo as pessoas assim, olha, eles estão sonegando informação, isso não é uma verdade. Nós vivemos num país democrático e o SUS foi criado na redemocratização. A base do SUS é a participação popular, o Conselho de Saúde participa. Então nós não temos nenhum medo em relação a isso. A números, os números oficiais, né, do SUS são confiáveis. Agora, eu distribuir números, distribuir informações que não são oficiais em redes sociais, eu só estou prestando um desserviço quando eu faço isso. Então, chequem bem, entrem no site da SESA, da Secretaria Estadual de Saúde ou do próprio município, certifiquem dessa informação. Coronavírus é mais uma gripe, é mais uma situação que nós vamos enfrentar, como enfrentamos aí a H1N1 há um tempo atrás, como enfrentamos a MERS, né, e outras que surgiram lá também na Ásia, e vieram para o Brasil, e nosso sistema único de saúde, nosso sistema de saúde absorveu bem.
Nós estamos até comentando, até para encerrar um pouco a nossa conversa, e para encerrar ela com uma fala positiva, né, no meio de tanta preocupação, uma fala positiva, que é o coronavírus tem um percentual de infestação, de contaminação pequena, e a gente tem algumas outras que tem uma preocupação maior.
Por exemplo, em relação até ao próprio sarampo, né, que de 12 a 18 pessoas uma pessoa pode infectar, né? E o corona aí até 2-3 pessoas. Ele tem uma certa disseminação rápida, assim, né? Lá na China, também para a Europa. Precisa ver o comportamento dele no ambiente nosso, né? Um ambiente quente, né? Ele está chegando aqui numa época quente, não sei qual é o comportamento que isso vai ter. Tem algumas perguntas que a gente não responde, mas tem algumas situações que estão bem claras, né? E para falar em otimismo, né? Uhum. Né? Hoje tivemos uma videoconferência para todo o Paraná, SESA, nível central. A Secretaria do Estado fez uma videoconferência, participou hospitais, todos os municípios, todas as regionais. E as orientações? As orientações, né, não mudam, como é uma orientação para uma gripe simples. Né? Os mesmos cuidados, vamos retomar os bons hábitos, né? Lavar as mãos, ao espirrar, cobrir a boca. Né? Tem algum sintoma, procurar não ficar em aglomeração de pessoas. São boas práticas, são práticas da Bíblia. Né? Lá na Bíblia você vai encontrar lá, lavem as mãos, né? Porque Deus pune. Uhum. Era a linguagem da época, né? Para produzir saúde naquela época. Se era isso que a população entendia, falava-se isso. E hoje a gente tem as redes sociais para promover a boa notícia, a notícia verdadeira. Eu tenho falado que é a very news, né? Não a fake news.
É verdade. Né? Já faz muito tempo que a atitude é a mesma para prevenir as coisas que aparentemente são novas. Senhor Derlei, muito obrigado por essa conversa aqui conosco na CBN.
Eu que agradeço, Justo, agradeço novamente a CBN pelo espaço, a Luciana também, que sempre está em contato conosco. Uma boa tarde a todos.
Eu conversei com o diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, Ederley Alcamim. Começamos falando sobre a dengue, a grande preocupação nossa, falamos sobre sarampo, terminamos agora falando sobre coronavírus e encerramos com isso a nossa série de entrevistas sobre saúde, que foram comandadas, a maior parte delas, pela Luciana. E obrigado, Luciana, pela oportunidade de participar do seu jornal e conversar aqui com o diretor da 15ª Regional de Saúde, Ederley Alcamim. Devolvo para você o comando, Luciana Penha.